oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros para você, para mim, para a galera aqui, para o grande Edgar e para o nosso convidado de hoje, né, Edgar?
Especial.
Especial, sou Thiago Alves.
Muito bem.
Eu faço um daqui, ó.
É, de longa distância, só imitar raio.
Bom te ter aqui, viu, Thiago? Eu que agradeço o convite de vocês aqui. É um imenso privilégio, um prazer enorme estar aqui entre os confrades.
Me sinto em Charlotte. Não doe. Ele traz um clima bom, né? Me sinto em Charlotte, em Talladega. Que bom, Thiagão. Vou triturar você com 10 mil perguntas.
Estamos aqui para isso.
Para vários programas, se Deus quiser, não somente para
hoje,
né?
Vamos fazer o de hoje e vamos fazer um de Nazca.
Especialmente porque estou com 5 mil perguntas só para fazer para ele.
Ou não? Enciclopédia de vestibular.
Tem que aproveitar, deixa. Não é sempre que o Thiagão está aqui, né? Quando eu fico lá atrás do monitor, lá, fala isso, agora eu vou perguntar.
Bom, aqui hoje também é meio novidade para mim, porque eu estou sem luz em todos os lugares, desde ontem.
É? Agora então, pegou moda? Caiu poste de novo na frente da casa?
Não sei se não caiu, pior é isso, não caiu poste, não
fugiu
nada.
O vizinho foi lá, não sacaneou com alicate, não?
Um pouco antes da meia-noite, puf, parou. Apagou. E não voltou até agora.
Nossa, que bom.
É uma beleza, né?
Mas deve ser por conta da chuva, né?
Sim.
Deve ser por conta da chuva.
Ainda bem que não neva aqui, não tem furacão.
O telefone lá em casa ficou mudo, eu tentei ligar na Vivo para avisar. Entrou uma gravação dizendo que até 2014 não atendem ninguém, devido aos problemas de chuva em São Paulo. Imaginei o que está em Cotia. 2020 eles vão chegar lá.
Mas será que vamos chegar em 2014? Dia 21 está aí, né?
Eu não creio em bruxas. Para facilitar, eu casei com uma, porque assim já não tenho problema. Qualquer coisa eu monto na vassoura dela e vamos embora.
O que ela disse sobre o dia 21?
Não, isso é piada. Brincadeira, imagina.
Acharam o resto do calendário.
Imagina, praga de Ana Bolena.
Acharam o resto. Então.
Praga de Ana Bolena. Pega forte.
É isso aí. Bom, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui do senhor Romain Grosjean, que ganhou a Corrida dos Campeões, né? Ele ganhou a Corrida dos Campeões, apesar de ainda não ter um lugar
garantido. Sacramentado, né?
Sacramentado, assinado, lá na Lotus. Thiago, eu queria saber o que você acha do Grosjean.
E aproveitando que o Thiagão também fez a corrida, né? Então ele deve estar. O que, que aconteceu? Foi empurrar bebo na ladeira ou o cara mostrou?
Não, ele foi muito bem. Ele foi muito bem no dia anterior, na Copa das Nações, e foi razoável. Mas ontem ele começou muito bem. Perdeu o primeiro confronto contra o Schumacher. Schumacher, aliás, Schumacher é um malandro.
Sem braço, não.
Schumacher, principalmente na Copa das Nações, que foi no sábado, ele e o Vettel correndo juntos. O que Schumacher fazia? Ele dava duas voltas para aquecer o pneu. Ele chegava, errei, eu tinha que entrar naquele balizamento e não nesse, vou dar mais uma volta. E dava mais uma volta, aquecia o pneu, 100% de aproveitamento.
Esse é o queixinho de ouro. Isso não é bobo, imagina.
Então, chegou, ganhou a primeira do Grosjean, depois o Grosjean foi reagindo, foi evoluindo na competição. Só que aí chegou na semifinal e pegou o Vettel. Aí o Vettel deu uma escorregada, bateu no muro, a parte mais dura do muro, que geralmente esse muro é mais sensível, o piloto pode bater, só desarruma, perde tá um tempo em pênalti. Mas não, ele pegou na parte do, quebrou a suspensão, avançou. Aí pegou o Schumacher, ganhou do Schumacher, que saiu na arara.
Chutando
chegou tudo. Com aquela cara dele, não sei o quê. Qual que é o próximo desafio? Ele, o Natal. O próximo desafio é o Natal, mas contrariado.
Nossa. E é melhor ele comer peru no Natal, viu? Porque esquece.
Aí na final ele pegou o Tom Christensen, que é um piloto muito bom, o rei de Le Mans.
Nossa.
E fez 2-0, liquidou a fatura, muito motivado, contente. E realmente o Grosjean é um cara muito rápido. Eu acho ele rápido.
Também.
Um pouco inconstante em corrida, mas ele é rápido.
Muito, né? Eu acho que a ideia que dá é que ficou um trauma daquela época da Renault.
Foi.
Ficou traumatizado, porque entrou num tiroteio, numa cobrança com a dupla, o 643 e o 463 lá, né?
Como entrou, né?
Tá certo?
Da maneira que entrou.
Da maneira que entrou. Já tinha lá o Dom Pepone, que era o Briatore, e o Metralhão aqui, né?
Isso.
Que passa, caga no jogo. Então, que passa, que passa. Chegou lá e sentou no carro e o Beltrão falou para ele: tem que chegar em segundo. O cara travou.
Travou.
Renault não era essas coisas.
Não era mesmo.
Lembra?
Sim.
Travou. Então eu acho que, como deu tudo errado, quando ele chegou nessa situação boa, que o carro era competitivo e num momento a Renault, ela sempre veio numa média boa, né? Ele falou: bom, agora é a minha vez. Aí deu azar porque acabou se envolvendo. Que é por isso que às vezes você tem que avaliar um todo. Não adianta você olhar por uma corrida. Você olha, às vezes, por uma corrida, você corre o risco de inserir, né, em alguns erros, como acabou acontecendo, que foi, deu para ver que era precipitação, é querer resolver.
Sim.
Você não pode partir de uma corrida de 50 voltas e querer resolver na primeira. Vai acabar batendo. Olha o que nos esparramos.
É até o que falam, você não ganha uma corrida na primeira volta,
exatamente,
mas você perde uma
corrida
na primeira volta.
Exatamente, muito bem lembrado.
Mas você sabe que, por exemplo, ele e o Pastor Maldonado são meio parecidos nesse aspecto, mas eu sempre achei o Pastor mais maluco, quer dizer... Você vê as fotos do pastor...
O pastor tem mais repente.
Ele está sempre com o olho vidrado.
Exatamente.
Ele parece que vai...
Ele tem mais cara de guerrilheiro.
Engoliu o microfone.
Exatamente.
Né? Mas ele, no final do ano, ele deu uma acalmada.
Ele deve ter sido um trabalho muito bem feito.
É.
Para dar uma... eu acho que foi.
Mas o Grosjean não deu essa acalmada, né? Ele foi até o final do ano criando problema.
Muito assim.
Ele.
E aí, quando não bate, vem meio...
devagar.
Porque ele para de se arriscar e aí fica.
Sim. Aí foge da característica.
Foge da característica. Enquanto ele está se arriscando, ele vem na base. Só que daí para bater é isso aqui, né? E a hora que ele não vou bater, começa a ficar. Enquanto é só aquelas esquadrilhas, os seis primeiros, ele está na jogada. Agora quando começa de resta, Marúcia, aí fica ruim. O cara entra no rádio, e aí, meu? E aí é difícil,
aí,
sabe? Cara... Marúcia, não.
Não.
Então eu acho que... É impressão, né, Thiago?
Claro.
Júnior, cobraram demais numa época que não deu certo. Ele ficou traumatizado, perdi minha chance na Fórmula 1. De repente caiu uma Fórmula 1 no colo. Ele falou, é agora. É. Novo, garoto, cheio de sonho. Falou, é agora. Aí, ó.
E é uma coisa que eu estava pensando esses dias, inclusive. Hoje o automobilismo, o automobilismo sempre foi um esporte cruel.
De uma vez.
Mas hoje está muito assim. Antigamente você tinha uma, duas temporadas para mostrar o seu trabalho. Hoje você tem uma, duas provas para mostrar o seu trabalho.
E olha lá.
E você não testa, você não treina.
Isso piorou ainda mais.
Porque
não tem treino.
Não tem treino, você não tem como desenvolver. O cara chega e acabou.
Olha, eu lembro do Jacques Villeneuve, quando a Williams contratou o Jacques Villeneuve, que estava na kart, que era um carro muito forte na época, um carro de tantos cavalos quanto um Fórmula 1. Ele andou 6 mil quilômetros sozinho antes da primeira corrida. Foi em Melbourne, que aliás ele quase ganhou. Não sei se vocês lembram. Ele ia ganhar, quebrou o carro. Hoje o cara vai para a Fórmula 1 e ele vai treinar esses treininhos de pré-temporada que vai todo mundo.
E que a equipe está experimentando trocentas coisas. Não é o carro que você vai guiar.
Exatamente. E ele não tem tempo nenhum para. Ele senta num foguete. Sem saber nada, né?
Claro.
E é o que você falou, e tem que mostrar em 3, 4 corridas.
Tem que mostrar, porque senão acaba a carreira dele. Pô, e aí não tem uma outra chance, não tem como respirar, como aprender, não tem como fazer isso.
Porque
isso
é também tem um detalhe, Thiago, que... Júnior, se você analisar que às vezes você vai se achar no carro, por uma série de coincidências que aconteceu, choveu na sexta, você não pôde andar, não deu para andar, estava molhado. Sábado, aquele treino de uma hora, empipinou, deu até reajustar o carro, você deu 10 voltas só. Você vai se achar da metade para o final da corrida.
Isso.
Aí até que a tua performance vem. Só que acabou a corrida, nego, só daí a 15, 20 dias em outra pista, com outro setup,
com outro pneu.
Que a Pirelli para te ajudar, te dá o tiro de misericórdia, ainda troca o pneu.
É isso, isso.
Como é que você vai mostrar o quê?
Não, é difícil mesmo.
Então se vira nos 15. Não tem outro jeito.
Tá difícil. E não é só
você vê como eles ficam mais expostos.
O Massa.
Você vê o Massa.
Queriam mandar o Massa embora da Ferrari depois de 4 corridas.
Claro. 10 anos
e agora estão querendo crucificar o... já vi xingações em cima do irmão do Burt, do Christian Horner. Porque o Christian falou, perguntaram para ele.
Sim,
ele falou, não, nós não, realmente não contrataríamos o Massa. Mas isso é uma coisa óbvia. Até porque eu li que o próprio Massa... tinha consciência da primeira fase. Quantas vezes nós ficamos aqui apostando no segundo ano?
Sim,
Você não faz ideia toda. Não, se Deus quiser, no segundo vai melhorar. O que a gente sabia é que um dia o cara ia achar o caminho.
Então, ia vestir o carro, entender
o carro. porque eles, o carro mudou a característica. Sim. Você viu? Por que que nessas últimas três corridas o bicho virou meteoro? Ó. Quando vem aqui é com ele, nego. O outro gosta aqui, ele gosta aqui. Você viu que o outro estranhou, tanto é que é o que o outro tomou de charuto.
Sim.
Não se achava. Tanto é que já desceu, tem que... Ai, que mudar, ai, que cambiar. Senão vai tomar outra luneta. E não pode começar o ano tomando. A menos que... Eu continuo acreditando, esperando que a Ferrari vá cumprir o que ela prometeu.
Sim.
Mas, então fica difícil. E o cara falou uma verdade, porque a própria Ferrari não negou isso quando contactou... João Paulo II não. Mas bem... Weber, Villeneuve, Jean Clark também não. Ela só não falou com o Kartekia, o resto ela falou com todo mundo. Mas o Weber, por exemplo, aproveitando o ano, não, agora sou eu. Não vou ficar. Estava na frente do Vettel, falou, esse é no meu ano. Olha lá. Lembra que nós falamos, cuidado, que as coisas invertem. Muda e muda. Então é uma realidade que, embora você tenha que aproveitar o momento, que, aí o que, que acontece? Você começa a falar, depois vai dar bom dia a cavalo, aí fica dando desculpa, agora vai dar desculpa até março.
Sim, sim.
Porque sim. O que, que aconteceu?
Nada.
Então, é uma situação que a gente espera. Se o Grosjean renovar com ele, ele talvez tenha uma segunda chance de mostrar que veloz ele é. Ele mostrou que é veloz. Ele só precisa pôr a casa em ordem. Que não é o problema do Maldonado. O Maldonado, acho que eu vi um exagero na dose. Uhum. Que você mata o doente também por excesso de remédio.
Sim.
Ou não dá nenhum ou mata. Tá certo? Vai lá e desliga o tubo. Acabou. Então, e essa é a única coisa que a gente fica esperando, porque o que falta fechar? Ele, a outra que ficou de... A Force India também está sutil, não sabe... Se é sutil, se não é.
Se é Bruno Senna.
Caterham, que parece que vai com o menino lá, que o pai é dono da Inglaterra lá. Como é que chama lá?
Pique.
Não.
Max.
O Pique é o pai é dono da França, mas
o outro,
Chilton. Chilton vai para
Marussia. Vai para Marussia, exatamente. Que quando ele levou dinheiro para Marussia, o cara falou: não estou vendendo aqui, pessoal, o seu lugar. Não sabia, papai não precisa mandar tanto. Houve um engano, ele pensa: será que essa graninha dá? Não, não estou vendendo aqui.
Agora a pergunta então, que eu tenho. Você e você, vocês renovariam com o Grosjean ou olhariam o mercado que tem disponível aí?
Eu daria uma olhada no mercado.
Eu daria uma olhada. Tem um nome que eu acho que seria muito bom, não sei se é o mesmo, o Kobayashi.
Matou na mosca.
Kobayashi com um carrinho mais equilibrado.
Encheu o saco.
Que a Sauber é um bom carro, mas não é aquele show de equilíbrio.
Não é.
Então ele tem que fazer um acerto que às vezes falta e vai no arrojo.
Alinhamento de planetas. A Sauber está ótima, mas Plutão na terceira casa de Marte, junto com Júpiter, tá certo? Netuno entrando na quarta casa, aí é uma beleza. Temporal, terceiro, quarto, quinto tempo.
Sim.
Desalinha no domingo, 23º, 24º, ele disputando freada com o Kartekia. É ruim, né? Então bota o Japa nessa Lotus. Nossa, eu acho.
Impressão.
Ele está sendo cotado também.
Tomara.
Como um dos caras, entendeu? Eu acho que até por isso que ainda não resolveram com o Grosjean.
Tá embaçando, né?
Agora, se fizer isso, o Grosjean não volta mais Fórmula 1.
Eu acho, aí eu acho difícil.
Porque daí seria a segunda chance.
Aí ele perdeu o reboque.
Pra ter a terceira.
Pra alguns tem o reboque. Passa o bonde, mas você agarra no reboque. Aí eu acho que...
E terceira, acho que já...
Messias, s'il vous plaît,
le dancer. A segunda já é muito difícil.
Porque não é todo bonde que tem reboque. Entendeu?
Não, realmente.
Então, eu acho que a situação dele, nesse ponto, fica complicada. Porque o mercado ainda oferece algum... Porque se você for na ponta do lápis, você tem até o Walker Soares dando sopa aí.
Boemi.
Você tem Suter, Boemi, você tem uns pentelhos aí na jogada aí que eu empurro. O Brunão já reuniu mais uma bagagenzinha, entendeu? Então eu também rezo nessa cartilha. Eu acho que a Renault, inclusive, deve estar olhando. A menos que a Total chegue com uma grana, irresistível. O Geni também está meio que tem cobrador na porta.
Mas a Total é o seguinte, ela está fazendo uma campanha na França de gentileza no trânsito.
Tá.
segurança e gentileza no trânsito.
Não, é o contrário.
Aí, o cartaz, um outdoor.
É, ele isso, em cima do Grosjean. Ele
chegando uma plaquinha, o Grosjean.
Gentileza no trânsito. A Lotus em cima da Ferrari.
Então, nossa, eu acho que isso aí está atrapalhando um pouquinho. Assim,
concordo com você. Eu também acho que está atrapalhando.
É o alinhamento.
Aí, no caso, seria Plutão. Tá certo? Não, nada a ver. Não é o Grosjean, o menino modelito, para o caso.
É difícil. É difícil a situação. Difícil. Acho que o Thiago colocou bem. O pessoal está tendo que mostrar, não em duas temporadas, em duas corridas.
E olhe lá.
E querendo ou não, o cara para chegar numa porta de uma Fórmula 1, ele trabalhou a vida inteira dele. A gente estava lidando com o sonho da pessoa. E é difícil. A pressão hoje é muito grande.
Muito grande.
Aí o cara faz duas, três corridas ruins. Acabou a vida do cara. Profissional. Às vezes dinheiro, quem está lá brincando, pilotando, dinheiro teoricamente não falta. Mas falta o trabalho, falta aquela oportunidade, o sonho do cara batalhar, construir.
E mesmo o dinheiro, mesmo quando o cara leva dinheiro, ele quer levar o dinheiro para entrar, ficar lá dois anos, com dinheiro de patrocínio. Depois ele quer ser contratado.
Claro.
O cara não quer ficar a vida inteira lá pagando.
Exatamente.
Né? Mas na maioria dos problemas, o cara que tem muita grana não muda a vida dele se não der certo. Porque ele foi, se divertiu, tem assunto para contar para os amigos pro resto da vida, sai, pega o Aston Martin dele 2028 e vai embora para casa. Passa o portão de casa, fecha o portão, acelera, engata a quinta, leva duas horas para chegar dentro de casa e aí pronto. Você acha que ele está preocupado que não deu certo na Fórmula 1? Ele liga lá na Audi, quanto custa para guiar aí o torpedo aí nas 24 horas de Le Mans?
Nós temos um brasileiro que está perto da Marúcia.
O Luizinho?
O Luizinho. Está perto da Marúcia. Quando eu falei com ele, ele estava lendo o contrato. Mas ele falou que estava lendo alguns contratos já faz tempo. E quando eu falei, mas você já está lendo o contrato?
Nível, né?
Já assinou então, né? Ele falou, não, o contrato já estou faz tempo. Porque os caras mandam cada contrato que você tem que ler mil vezes o mesmo contrato.
É verdade. Não, fora que vai chegando de adendo depois. Que vão acontecendo outras buchas, o cara, então manda mais um adendo lá. Só que esse cada adendo tem 100 páginas.
100 páginas.
Sempre a favor do cara, contra o piloto.
Sim.
Por isso que você precisa estudar bem. Depois que você lê, você tem que mandar para um advogado safo para interpretar o que porque você passa. Você pula muita vírgula. Não é que você pula, você não entende, o advogado entende. Então, você leu bem isso aqui? Leu, tem certeza? Aí o advogado muda a vírgula de posição, o cara arregala o olho. Então, é demorado o negócio. É demorado.
Bom, porque, pessoal, de modo geral, nós vamos para um intervalozinho e daqui a um minuto nós voltamos. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro, e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Bom, voltando, vamos falar um pouquinho agora de Mercedes e de McLaren.
Está complicada a coisa lá na Mercedes, não?
Então, a Mercedes está complicada a coisa. O Léo Marinho saiu fora.
Mas eu lamento, viu? Eu vou sentir falta dele.
Eu também gosto dele. Eu gosto dele também.
Até porque eu me acostumei com ele lá atrás na DTM. E eu acho que a gente deve essa para ele.
Léo Marinho, que a gente fala aqui, que é o Edgar, Norbert Hall. Que estava há quantos anos na Mercedes?
Nossa, 20 cacetada.
20 cacetada. 22 anos.
Por aí, lá, tá vendo?
22 anos como chefe de equipe.
É, uma beleza.
Na Fórmula 1 e no DTM. E já tem um monte de especulação, né? Que teria sido por causa do...
Do Nick Lauda?
Do Nick Lauda.
Eu ouvi teve viajantes procedentes de Graz e Knittelfeld, fronteira austro-germânica, dão informações falam a respeito de quinzena de tapetes. Mas você precisa olhar com uma certa restrição, quinzena de tapetes. Não seria uma novidade se tratando de quem é, porque no meio sempre deu uma agitada, entendeu?
Sim, sim.
Mas acredito que não. Não, eu acho assim, ainda mais que envolveu o conselho, e ele também, ele carregou muito, o Raul carregou muito nas costas durante esse tempo.
Sim.
E eu acho que numa sequência de resultados negativos, com a grana que foi investida, acho que o conselho cobrou, e outra, ele também andou tendo uns problemas de saúde, ele andou tomando uns trancos, e sabe, o tranco, você toma, você diz, não vou parar de fumar. Eu conheci, eu tinha um amigo, tem ainda um amigo muito querido, Zé Paulo de Andrade, trabalhamos muitos anos na Bandeira, aliás, eu acho que ele continua lá. Eu era móveis e utensílios, imagina ele. Então, eu não paro de fumar até o dia que foi parar no Incor.
Aí parou, né?
Não podia ver placa de propaganda de cigarro. Passava mal. Tira, fecha a janela! Entendeu? Você não erra até a hora que vai parar lá e pip, pip, na torre, pip, pip, e rezando para não dar pip. E aí, eu acho que ele já tomou um tranco. Então você soma isso, mais a família. Chega uma hora que você também precisa viver um pouquinho.
Não,
né? E outro, escravo, hein? 24 horas.
Sim, porque...
Na DTM parece um alucinado.
Todo fim de semana.
Todo fim de semana.
Não tem Fórmula 1.
Acho que a última vez que a mulher viu ele faz uns 12 anos. É. A última vez que ele passou em casa para trocar a mala. Então, sabe? Então eu vou sentir falta dele. O Alboreto ria muito porque... Quando tinha lançamento da DTM, a gente ia para a festa de lançamento, normalmente era em Hockenheim, né? Então depois tinham lá 3, 4 carros, tinha um Mercedes, um Alfa, um Opel, para a gente andar com os jornalistas, né? E para os jornalistas andarem, para a gente andar com os pilotos. E claro, eu gostava muito do Alboreto, e sempre que podia, ia dar umas voltas com o Alboreto. E ele morria de rir, porque a gente até quando se encontrava, ele perguntava do Sea Lion, porque eu fazia. Ele usava bigode na época, era mais parecido ainda, então a gente ria muito. Mas era realmente, era um leão. E nunca foi pejorativamente com o cara, era um leão. Ele carregou literalmente, ele que decidia tudo, ele que resolvia tudo, a última palavra era dele, os caras iam lá tomar, Zack Speed, os caras iam lá tudo tomar a benção dele. Então, é um cara que vai fazer muita falta. E se a Mercedes, nesses últimos 20 anos, foi, né, conseguiu
chegou
esse...
Chegou
onde chegou, realmente, esse cara é o responsável. Se houve alguma sacanagem, tipo, quisendo de tapetes, realmente, seria lamentável, porque esse cara... Mas, sabe, no fundo, eu não sabia mais viver a vida. Toca, chega, já fez, toca o bar, tem que parar um dia.
O Stuck está dizendo também que o fracasso até agora da Mercedes não é culpa dele, é culpa do Rosberg.
Aqui, ó.
E eu concordo.
Aqui, exatamente.
Eu concordo com isso.
É que a gente tem conversado muito aqui no programa, Tiagão, assim, o seu Rosberg que puxe um dinamarquês, não é nem um dinamarquês da cartola. Porque senão, meu amigo.
E agora tem o Hamilton para pôr pressão também.
E aí aproveita e liga lá no céu. Jesus, tem uma horinha vaga para correr aí na abertura? Pode botar Jesus no outro carro que não vai fazer mágica. Os caras vão sumir na frente dele.
Porque você imagina a seguinte. Tiago, você imagina o seguinte cenário. Acabou a classificação lá em Melbourne, na primeira corrida. Classificou. Hamilton em nono e Nico em décimo.
Olha lá. Ou ao contrário, que não é difícil.
Ou ao contrário. Como é que o negão vai sair dentro do carro?
Nossa.
Vai sair com o dedo que nem o Viu Montoya no Rio de Janeiro. Quando eu fui na primeira vez que a kart veio, ele saiu do carro fazendo assim pro Chip Ganassi, com o dedo assim, e o Chip Ganassi desceu do box fazendo assim.
Dando truque. Entendeu por que ele anda em 28º na NASCAR?
Eu falei, vão se pegar, entendeu?
Minha vingança será maligna.
Porque tem isso, o cara vai pôr pressão também.
Então, Júnior, mas a gente até brincava quando acabava as corridas, que o Lewis Hamilton, quando passava o Nico ao Schumacher, ainda perguntava no rádio, qual foi esse que eu passei, hein? O mecânico passa a caninha e fala, foi o seu carro. E, pô, mas eu achei que era o Cartequinha. Não, foi o seu carro. Não tem jeito.
Vai ser um grande desafio
pro
Hamilton, mas acho que pode trazer algumas verdades, eu acho que.
Sim.
Eu acho que sim, que o Hamilton é isso tudo. Ele é um dos tops da Fórmula 1
hoje. Sim, é mesmo, sem
dúvida. Vai pegar um carro que vai tirar essa dúvida.
E aí, mas hoje em dia você está muito ligado. Você não vê que acho que foi o pirata lá. Não, o da Red Bull lá.
O Marco.
Ferrari chegou tarde para levar.
Isso é Horner.
Me engana que eu gosto. Tá bom. Porque tá muito linkado, Júnior e Thiago, ao binômio.
Sim.
Não adianta você, sabe, ter um foguete. Qual é o chefe da sua equipe? O chefe da minha equipe hoje é o grande Marlin. O chefe da, da HRT lá também é o Marlin 2. E...
Não, que...
Melhorou? Opa, melhorou. Tomava 11, toma 3. Puta, bota Marlin nisso. Tomar de 11 para 3, não faz mágica.
Você falou tudo. Você tem que ter a estrutura inteira.
Não adianta ter saber se vai dar nome, se vai dar samba, o binômio Hamilton
Brown.
Brown, como deu, que era uma outra época, a coisa era mais suave, Brown e Schumacher, com Rory Barney,
isso,
que era um outro elo, Jean Todt. Tá certo? Não,
e pra mim o Rory Barney ali era o cara que fazia carro, avião, e esse cara só tinha que administrar.
Exatamente. E aí, conhecimento ele tem, e aí ele sabia administrar, o outro sentava, olhava no espelho, não via ninguém, e ia embora, né?
Agora, você administrar com o carro canhão é uma coisa. Você administrar os caras com lixo de carro é outra coisa.
Claro.
Né?
Claro.
Porque aí você com canhão, você até pode falar pro piloto, ó. Você não ganhou porque você está errando ali, ali, ali. Entendeu? Mas... Aquele teu segundo setor está tomando ali, entendeu? Você não está tá demorando para reacelerar. Agora, se o carro é um lixo, não adianta ele falar isso para o piloto.
Essa é uma palavra boa. Você tem um canhão. Se você tem um canhão, você tem um lixo. Por quê? Você tem muito motor. Cadê o resto? Aí o canhão não vai, nego. Não, você tem uma suspensão e o motor... E o resto. Então, você tem que ter um carro bom, que é a receita da Red Bull hoje. É. Por isso que a Fiat está toda lá marcando. Tira isso, tira aquilo. O cara vai lá e dá um jeito do outro lado. Tira ali, o cara vai lá e mexe aqui.
E é
um tira
carro,
aqui.
E é tão bem feito o carro que permite. Você perde alguma
coisa,
mas ganha
no pelinho aqui, ali.
Mas você ganha ali.
Ganha ali.
Não tem aonde mexer.
Então, a gente tem que torcer muito para o Ross Brown acertar na receita. Eles contrataram mais dois ou três engenheiros para dar um suporte. Grana não falta. A gente sabe que grana não falta. E aí, sim, com dois pilotos de nível elevado, que eles têm, aí a coisa vai funcionar. Caso contrário, é nono e décimo, você acertou na mosca, não importa a ordem.
E uma outra peça nessa chave que vai ter um grande desafio é o próprio Nico.
Sim.
Querendo ou não, o Nico vai ter agora alguém.
Agora é a referência agora.
Agora
é a referência.
O Schumacher não foi referência.
Não.
O Hamilton vai ser.
Não vai, sem dúvida.
Agora
eu acho que ele é uma grande motivação.
Vai ser motivação.
Porque o que às vezes fica difícil para as pessoas imaginarem também, veja bem, Júnior, eu acho que nessa prova aqui, com a câmera on board, você vê muito bem, que às vezes você viu o Vettel vinha e chegava numa marúcia. Uhum. Levava uma volta e meia, duas para passar. Uhum. Não é cheguei e passei, não, não é assim.
Não, e na
reta... mas essa marúcia parada, não é bem assim.
Às vezes na reta ele chegava e não passava.
E não passava, o cara ia junto na frente até a hora da freada. Você precisa considerar tantas coisas, tantos detalhes, e é por isso que eu acho que... Eu adoro essas trocas, né? Eu acho que essas mexidas são benéficas.
Faz bem, não.
Até porque você agora, por exemplo, agora eu vou ter a chance de ver o Hamilton numa Mercedes. Como eu bem alcancei, pô, tomara que o Felipe vá para uma outra equipe, numa Lotus, que é para você ver o potencial do cara também num outro carro, né?
Sim.
Então, a gente fica só na torcida para que eles acertem a receita, para o carro vir na balada, porque senão vai ser outro charuto histórico. Júnior, Tiagão, não tem mágica.
E aí até pode colocar a equipe em xeque.
É, porque também não adianta ele achar a equipe, achar a receita em julho, né?
Eles estão falando, todos eles têm o mesmo discurso, né? Que é para 2014. Eles já estão dando um ano.
A margem de tolerância.
Entendeu?
Exatamente.
Quer dizer, então, por exemplo, se o ano que vem começar mal, não vai ser aquele desespero, vai acabar a equipe,
calma,
não.
Calma, 2014.
É 2014. Agora, para 2014, eles não têm desculpa.
Não tem.
Só se eles arrumarem alguma no final do ano
que vem. Porque? Não, e eles também precisam tomar cuidado, porque em 2014 muda tudo.
É. Também muda tudo.
Aí você tem a dizer, não, mas também era para esse ano, mas mudou tudo.
Então,
desculpa vai ter sempre. O que você mais tem de desculpa na vida é em corrida de automóvel.
Sim.
É o que você mais tem. Em todos os esportes você tem. Corrida de cavalo, corrida de cachorro, você tem. Mas automobilismo é demais. Porque você tem N alternativas, inclusive levantar o pé. Uma levantadinha de pé, que só o cara vai saber porque ele viu na telemetria hoje, que antigamente nem isso. Mas o cara não vai, e o pezão, ó. O alemão tem que botar lâmpada no teto dos 17 para ver quem acelerava na reta. Todo mundo só descia e reclamar. A merda não anda! O alemão desse já falou, bota uma lâmpada e fecha o curto lá embaixo. Os caras foram lá e puseram no assoalho. Se não descesse, quando ele botava o pé lá embaixo, a luz acendia.
Isso é em Le Mans que ele está falando.
Naquela reta lá, naquela reta lá da, de Mussani, lá, que chega lá em Mussani.
Nossa, 5 quilômetros já.
Porque quem andava? Siffert, Oliver, Redman, Rodrigues, só a canalhada, ninguém vinha no telão. Não, o cara não vai. Como não vai? Botou esse a lâmpada lá, subiu na torre da caixa d'água e aqui, aham! Os caras falaram, não vai, então acelera, animal, pra ver se não vai. Você pensa que é fácil andar 412 por hora naquela reta que ele trouxe.
O carro empendo, assim, né? O carro passarinhando.
Empenhando, imagina. Porque eles põem aquela, que o italiano chama de corda longa, que ficava um leme lá atrás, o troço ficava assim. Aí eu largo do boticário, crum, tirava o pé, depois o carro não anda. Então, Júnior, sabe, tem que torcer. Agora, olha, vou sentir saudades do Raul.
Eu também. Tem uma perguntinha para vocês.
Manda.
Vocês. Eu queria saber, aproveitando que você falou que desculpa é que não falta no automobilismo, se o Serginho Pérez vai ter que dar desculpa ou não.
Pelo menos dá bom dia a cavalo. Porque se não. Hein, Tiagão?
O que vocês acham?
Eu acho assim. Eu acho que houve até uma certa precipitação na Magalhães. Não era a hora. É que o Ron Dennis alucinou, porque a grana do Slim era muita grana. E o Ron Dennis deve estar no preju há algum tempo. Também preju é brincadeira.
É.
Preju é força de
expressão.
Queria estar eu na expressão.
Queria ter esse preju.
Eu também. Preju, então. Mas quando ele viu, ele falou... ele sentiu assim um novo sócio na parada. Quem é seu sócio? Carlos Slim. Então, é a mesma coisa. Quem é o seu sócio? O México. Então, e o Ron Dennis aproveitou e puxou o menino. Você vê que 98% da Fórmula 1 era melhor ter esperado. O único que acha que realmente foi uma ótima contratação é o Pérez. É ele.
Certo?
É. Então, agora nós vamos ter que esperar para ver se dá certo.
Está dizendo que vai ser campeão.
Não, que bom.
O ano que vem.
Por isso que eu digo.
Vou ser campeão.
Vai ter que dar bom dia a acabar. Que olha.
Você teria contratado o Pérez ou outro?
Você esperaria não, mais
a situação da McLaren.
Isso, naquele momento.
Naquele momento.
Até porque ela tinha outras opções. Mas talvez não tanto com a grana que ele tinha.
O custo-benefício Pérez é fantástico.
Não é não?
É um custo-benefício excelente. Mas eu acho que o Pérez é um bom piloto. Conseguiu alguns resultados, que naquele segundo lugar em Imola, em Monza, aliás, com a Sauber, foi um resultado fantástico. Você vê que ele é diferente, ele é um cara...
Mas você concorda comigo que caiu no colo?
Caiu no
colo. Os outros resultados dele caíram no colo.
Bem, assim, a Malásia, que ele, acho que foi Malásia que ele foi o segundo lugar, quase ganhou.
Isso.
É uma chuva, você ainda dá uma puleirada.
Sim.
Mas Monza eu já não achei que foi obra do acaso.
Sim. O carro se deu bem lá e ele acelerou.
Bem, ele se vestiu bem, porém o Kobayashi andou razoavelmente bem, mas ele vestiu bem o carro. Eu acho que promete o Sérgio. Não sei se para ser campeão no mundo.
Mas a gente sabe que ele vai andar. Isso é lógico que ele vai andar bem.
Buscar mais pódio, isso é uma prova.
Até porque
que vem,
a McLaren continua pintando. Eu acho que dois carros, acho que a McLaren e a Red Bull vem na jogada. Já sai. E ele vai mostrar serviço. Agora, ele precisa tomar cuidado para não entrar numa fase Grosjean, hein?
Ah, sim.
Muito
ele precisa tomar cuidado para
não ter uma frase. A McLaren não tolera isso.
Exatamente.
A McLaren não tolera isso.
Se bem que o Rondelli já deve ter cobrado por conta. Eu acho que já entrou na conta do inicial. É. Já entrou no inicial porque ele já está prevendo.
Tipo um dote, né?
É tipo um dote, exatamente. Um dote. Nove, três, sexta, sábado, domingo. Então ele está fazendo 4 carros, está fazendo 5 carros. Porque um desmonta na sexta.
Eu não teria contratado o Sérgio Pérez.
Eu teria esperado. Eu teria esperado mais um pouquinho. É. Até para ele ganhar a hora de voo, ganhar, sabe? É.
Vocês teriam chamado quem? Por exemplo, é difícil você pegar um tampão.
Não, sim. Seria alguém longo. Mas dos dois eu pegaria o Koba. Se a opção fosse Sauber, eu pegaria o Koba. Porque o Koba é tão rápido quanto, na média de bons resultados, o Koba tem uma média melhor, não destrói tanto, por incrível que pareça. Né? Porque hoje pesa muito isso, você não destruir tanto o carro. Então, como outros pilotos que existiam em outras épocas, que eram realmente muito rápido, mas a conta era interminável no final do ano. Imagina, De César era um que destruía 3 a cada 2 final de semana. 3 carros a cada dois final de semana. Sexta-feira, os mecânicos já sabiam que não dormia, porque não tinha operação 24 horas naquela época lá.
Eu pegaria o Hülkenberg.
Então, olha aí, uma outra opção. Tinham opções na época. Os caras não tinham nada.
Eu esperaria. A McLaren achou que ela foi muito ansiosa.
Exatamente.
Né? Ela quis contratar o cara no mesmo dia que o Hamilton falou que ia sair.
Coisas de rondense para fazer beicinho
com
o Hamilton.
Isso.
Coisa de, sabe, o brinquedo, seu helicóptero é maior que o meu.
É.
Eu não quero mais essa porcaria.
Entendeu? Devia ter esperado. Eu contraria o Nico Hülkenberg. Aliás, acho uma judiação, porque eu acho que ele trocou 6 por meia dúzia. Sair da Force India para ir para a Sauber. Obrigado, trocou 6 por meia dúzia. Enfim. É um piloto que agora, por exemplo, o Grosjean com esse problema na Lotus, podia ir ele para a Lotus.
Porque tem um zum-zum-zum que a... Júnior, tem um zum-zum-zum que a... A Sauber vai trocar o motor.
Sim.
Parece que vai de Mercedes. E... Será que vai chupeta? Tirar um, botar o outro?
Complicado.
É complicado, hein?
Ano que vem,
o risco
ano
é maior. Que vem,
o carro muda.
Porque, Junior,
ninguém tem investindo para trocar o carro 2013. Vai ser um upgrade de 2012 para 2013.
Porque todo mundo sabe. E outra coisa, agora é tapinha.
É?
Porque 14 muda tudo.
Muda tudo.
Por isso que está todo mundo jogando. Não, 2014 viremos arregaçar. E o ano que vem? Bom, também agora mudou o regulamento, não sabemos, é uma loteria. Junior, não vai sair disso.
E quem está com o motor mais adiantado para 2014 parece que é a Renault.
É, né?
Pelo menos ela tem mostrado. Não,
nesse ponto os caras têm um pedigree incrível.
Né? Ela tem mostrado o motor, já mostrou o motor funcionando, incrível. Tem foto, tem um monte de coisa do motor. Da Ferrari não vi nada, nem projeto, não, nem desenho.
Está 7 chaves ainda.
É.
Então, o que ainda pode tirar de uma conclusão disso, o que, que é? Se o melhor projeto da Renault para 2014. Seu Vettel vai nadar de braçada até 2015.
Porque de tapinha
no carro, a Red Bull tá pronta.
Isso pode ser o favoritaço
pro quarto título.
Favoritaço.
E se a Renault é o mais avançado, o quinto já tá.
E se nós não estamos enganados, e os nossos internautas, na sua grande maioria também, o seu Newey já tem um esboço bem grande do carro na cabeça.
Sim, deve ter.
Porque aquilo não dorme de touca faz tempo. Tempo de dormir de camisolão já ficou na época da Rainha Vitória. Tá certo? Ela que dormia de camisolão ao lado do rei. Então, gente, precisa, sabe, temperar o galo, porque a coisa é complicada. Tanto é que você vê que o próprio Newey, ele está reiterando uma coisa: vou continuar lutando pelo meu direito de trabalhar no limite do regulamento. Se os outros não têm competência, Júnior, o problema deles. Você vê que o Alonso fica com piadinhas. Como é que ele falou? Precisamos trabalhar mais.
Estamos na lei,
ficar mais. Um pouquinho mais ao lado da lei como os outros. Ele fazia o que na Renault com o Don Corleone?
Essa foi muito boa e vamos continuar esse assunto depois do break. Até já.
Minha mãe sempre me disse para correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Estávamos falando aqui de Dom Fernando Alonso, que, para minha surpresa, além de excelente piloto, nenhuma dúvida.
Não.
É um belíssimo marqueteiro.
Exatamente.
Que marqueteiro que ele é. Ele é tão bom marqueteiro que em todas as listas que eu vi, ele ganhou como o melhor piloto do ano. Inclusive, a lista do chefe de equipe, ele ganhou como o melhor piloto
do ano. Será que tem o quadrinho funcionário do ano?
Na Ferrari deve ter. Ele foi várias vezes funcionário do mês. Sim. E devido ao maior número de meses,
12 vezes ele ganhou.
Exatamente, ele vai ganhar um chapéuzinho.
Do
hambúrguer.
Aqui você estava falando que ele estava reclamando do quê?
Ele estava recomendando ao Domenicali, Ética Terma. Escuta. Precisamos encontrar mais.
Brecha.
Da escola que ele vem. Não, porque os nossos adversários, Red Bull, só acham brecha. Escuta, parabéns pra ele, que burro é o seu. Sim. Que não acha uma vírgula pra entrar. Tá certo? Quem foi mais policiado? Quem que o cara... Tira isso, tira aqui. Acabava, quando... Final do treino, zerou o cronômetro. Já tinha uma comitiva de comissários no box da Red Bull. Mas escuta...
Pô, até buraco no chassi mono. Tudo,
lembra que mudaram a posição?
Do buraco.
Não, o seu não pode, tá fora. Tem que ter 12 milímetros com relação a...
Você sabe o que eu acho, sinceramente? Um chutômetro total... Eu acho que às vezes o Adrianinho, ele faz alguma coisa de propósito.
Para tirar o holofote.
Isso.
Vocês vão olhar todos para cá.
Isso.
E o coelho está lá.
É, isso. Que esses buracos no chassi, isso foi absurdo. Isso
é uma história de João sem braço.
Que historinha de João sem braço aquilo.
Ah, um buraco. Porque veja bem, o segredo são os buracos da Red Bull na parte da... Ninguém dormiu naquela semana.
Ninguém dormiu.
Engenheiros fazendo cálculos de buraco, examinando ali a área de turbulência.
Falaram o bico de borracha.
Não, o bico de borracha. Então, absurdo. Porque o mecânico fez o favor de dar um nó no bico. Tirou, deu um nó e levou para dentro. Os caras, como assim?
Sabe, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu achei que fosse montagem. Quando
só
eu vi,
pode ser.
Eu falei, isso que é montagem?
Claro. Agora eles estão apelando.
Que é isso, pô? Não. Nossa, que coisa.
Coisa que não tá assim. Eles marcaram a Red Bull em cima. Tudo que a Red Bull fazia não podia. E a Ferrari pondo fogo por baixo. E eu acho que essa do Alonso é tão sensacional, porque era assim. A equipe é maravilhosa. A equipe é sensacional. A equipe é magnífica, a equipe é um doce, a equipe é extremamente técnica, a equipe é sensacional. Tem que melhorar o carro. O motor não está empurrando.
É isso.
Escuta, mas a equipe é sensacional ou o motor não... Se tem alguma coisa errada, fala. Não, fora que tinha que... Porque além da perdigueira com o gravador que anda junto no box, quinta, sexta, sábado, domingo, tem uma perdigueira faz tempo, né? Nele e no mar. Além disso, eles agora... Ficavam tinham 15 lá em Maranello, no Twitter dele, vendo, tentando decifrar os códigos que ele punha no Twitter. Isso porque ele mandava as coisas em código.
E você falou de Twitter?
O
Adalto falou da premiação, de Eu achei estranho a Ferrari, sabe, colocar no Twitter dela, não, estamos contentes porque Fernando foi eleito o melhor piloto.
Você viu?
Mas espera aí, uma equipe, não acho que não combina querer festejar isso. Isso não é uma coisa para se festejar, eu acho. Para a equipe, isso é individual do Alonso, não é da equipe.
Claro, não tem nada com a equipe. Ele sempre deu uma na medalhinha e outra no casco.
Sim.
Que a equipe é sensacional, mas esse motor não vai.
O carro não anda.
O carro não anda. O carro não faz curva.
Ele falou que começou 2,5 segundos atrás. Ele tem uma declaração, nós publicamos essa semana, que ele falou que quando ele chegar no primeiro teste de inverno, o carro era 2,5 segundos mais lento. Então, nós saímos de lá completamente desesperados.
E isso já era alguma coisa para ficar dentro da equipe.
É.
Porque até para você não desqualificar os seus, vocês foram dois, não, claro que fomos dois, nós viemos aqui para testar outras coisas, nós estamos avaliando, não estamos preocupados com o tempo. Aí você mantém o nível da sua equipe elevado.
E vai trabalhar tranquilo.
Sabe, se o Dom Caroção já sai, toma lá, segundo, você é meio. Já vem com a tromba, já derruba quem é a equipe.
Sim.
Tanto é que nós aqui já gritamos, fizeram uma carroça, repetindo, lembra? Lembra?
A gente até falou, por que não usaram o carro de Silverstone?
Lembra? A gente queria o carro de Silverstone, que na única vez que tiraram tudo da Red Bull, eles ganharam.
Quem não usou o mesmo carro?
Tiraram o difusor soprado e
ganharam. Eles ganharam. Aí, ora, se tirou o difusor, então peraí, pega o carro de descendo, deixa igualzinho o Silverstone e vamos começar dele. Porque lá ganhou. Ele vai ser o carro mula, o carro base. O ano passado já tinham feito um carro também que era outra pizza, sabe? Aquelas que vem vidro moído, sabe? Tudo no meio. Conclusão, não há quem guie o carro, porque além disso, de você não entender o carro, você ainda tem a variável que a Pirelli ainda jogou. São co-irmãos, hein? Jogaram uma pimentinha lá, ainda entrou uma outra variável chamada pneu, aí os negros fundiram. Enquanto isso, o outro está lá fazendo só fazendo conta.
Não tem dúvida. Olha, falando em difusor, você está falando em difusor, o pessoal, a diferença da Red Bull desse ano para o ano passado, é que ano passado todo mundo sabia que a diferença grande era o difusor. Esse ano proibiram o difusor, não sei o quê, pá, começaram a conseguir usar um pouquinho do difusor, e eu acabei, porque eu não conseguia entender, e Thiago, como é que o carro melhora e o Weber piora.
Não, mas
porque enquanto o carro tá meia boca, Ele tá ali com o Vettel, chega em segundo, aí ele chega em
campeonato.
Mas é aquele assunto que nós conversamos uma vez aqui, Júnior. Uma vez nós ficamos discutindo aqui, o Júnior, no bom sentido. Só o Vettel guia o carro do Newey. Quando o Newey puxa a receita e esse aqui é o carro, o outro se perde.
Exatamente, ele falou isso. No fim, eu descobri o seguinte. Ele disse, ó, eu não me dou bem com esse difusor.
Tá vendo?
Quando o difusor começou a melhorar,
eu fico.
Ele falou, eu fiquei, a culpa é minha. Entendeu? Eu fiquei, porque eu não confio.
Ele não se acha.
Eu não confio. E o outro confia no difusor. Nossa. Se a traseira não vai.
Exato. E ele acredita.
Ele acredita.
E ele acredita. E ele fica com medo. E se esse troço solta? Isso. É o dele que está na reta, né, Tigrão?
É ele que está lá no.
É, porque você já viu como é que dobra as curvinhas ali no velocímetro do lado da tela, né? 308, então, 312. Imagina se a traseira solta.
Então. Então, ele mesmo disse que o problema dele, ele acha que é o difusor.
Não, mas tá certinho. Daí os altos e baixos. Agora. Pois diga, mas você marca em cima, eu sou obrigado. E quando ele faz a pole e na largada vai parar em nono? Não tem nada com o difusor.
Não, aí não. Aí não tem nada com o difusor. Não, aí não tem nada com o difusor.
Então, assim, quem usa, cuida. É. Então, da mesma forma, é que o Weber hoje para a equipe é barato. É um cara bom, nível elevado, mas com os
não
altos e baixos.
Causa transtorno dentro da equipe.
Não, de vez em quando um amorzinho e tal, mas é.
Normal.
Sabe? Nada que um sal de fruta não resolva. Entendeu?
É. Ele joga um pouquinho pra galera.
Joga. Tanto é que você viu que, aliás, como ele é amigo do Alonso, vai me chamar, o Alonso falou, chama lá o cara, estou bem na Red Bull, estava aproveitando a marca que era boa, e ele estava na frente do Vettel naquela época.
Você acabou de ganhar a Silverstone.
A Ferrari ia falar com o Cartequista, fala com ele. Aí, tive uma reunião de 12 horas com a Ferrari, cheguei de Maranello agora, sabe, aí, Júnior, cuidado que isso é arroz de ferro. Essa, já inverte. Ô, boca. O cara acertou o carro e ele sumiu.
Sumiu. Mas sumiu. Que impressionante. Porque, teoricamente, é o contrário. Quanto melhor o carro, mais o segundo piloto se aproxima do primeiro.
Claro. Né? Se eles são, teoricamente, iguais, o mais parecido possível, tem que andar junto. Mas não adianta. Por quê? Porque um acredita no que o outro fala pra ele e o outro não. A experiência não me manda acreditar. Toma, Fernando. Não tem jeito.
Exatamente. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, olha, do Apache. Ele pergunta se para a Razia, Senna, Kobe e Companhia Limitada, vale mesmo apenas comprar uma vaga nas últimas cadeiras. Até que ponto correr lá será temporada para outras
será
equipes?
Será lembrado
para as outras equipes. Bom, eu acho que depende do piloto. Para o Senna... Pro Bruno Senna, eu acho que não vale mais a pena sentar a equipe que fecha o pelotão.
Sim.
Né?
Não, eu acho que ele já teve uma experiência boa, né?
Ele já teve. Agora, por Coba também não. Agora, pro Luiz, seria primeiro e espera lucro, entendeu?
Claro, é lucro.
Ele tem que pensar só no companheiro de equipe.
Não, eu acho que se ele se acertar com uma dessas equipes, é bom, porque ele vai fazer uma temporada que ele vai, sabe, andar em todas as pistas da Fórmula 1 com um carrinho que tá bom, entre os que tá tudo que tá lá atrás. Seu Kovalainen andou lá um tempão, lá
sim.
Então, de repente, os motorzinhos estão bons lá atrás.
Estão.
Tá certo?
E o companheiro. O Glock é bom piloto.
Então, o ser lembrado é meio relativo, porque se você está fazendo o que você gosta, eu acho que o Luiz não está aí preocupado nessa altura de ser lembrado. Ele quer ganhar o Fórmula 1. Ele quer estar no tititi, no ambiente, entendeu?
Alonso começou na Minardi.
E lembra? Exatamente.
Alonso começou na Minardi.
El Pentejo Veloz.
Não me aguentar. Mas uma coisa, diga, uma vez eu entrevistei o Ricardo Maurício. Ele estava na Fórmula 3000, não sabe? E ele contou para mim uma coisa que estava eu, Luciano, ele falou, olha, conta alguma coisa diferente, depois, no final da entrevista, às vezes duas horas já, ele falou, olha, tem um cara que chegou lá em Spa e fez o Rouge de pé cravado na primeira volta, com o nosso carro. Eu falei, quem é o cara? Ele falou, um espanhol, chama Fernando Alonso. Realmente nós ficamos pasmos com o cara, porque ele sentou e aqueceu, deu a primeira volta para aquecer, e na segunda volta ele fez de pé cravado. Você sabe que só três carros, na época ele falou, só três carros da fase aqui de pé cravado. Né? E ele fez de pé cravado. Esse cara é diferenciado. Quer dizer, então eu fiquei com uma cabeça, pô, faz 10 anos essa entrevista. E realmente o Alonso.
Não, ele é fora de série. É, ele é fora,
não
se discute.
Um piloto não tem nada a discutir.
Não, que discute,
é verdade. Pilotaço.
E tem uma coisa, hein? Com esse final de ano do Felipe Massa, que andou nas últimas três ou quatro. No mínimo nas últimas três corridas. Ele andou melhor que o Alonso.
Pô, tá aí os resultados.
Ele andou melhor que o Alonso. Só no Brasil ele teve que deixar o Alonso passar duas vezes.
Exatamente.
Né? Como ele teve que deixar. Como tiveram que sacanear ele lá em Austin,
claro,
que foi a penúltima corrida. E acho que foi na Coreia também, que ele também estava indo para... Ia passar em cima do Alonso.
Aí tira o pé.
Então, você vê que o Massa voltou para altíssimo nível, pelo menos nesse final de ano.
Com o carro do jeito que ele gosta.
Altíssimo nível. Claro. Então,
que é a tendência de se começar o carro.
Exatamente.
Então, eu só
isso
espero...
Eu acho que o Alonso não vai deixar.
Que o ano que vem... o Massa consiga de alguma maneira começar o ano como acabou esse.
Mas precisa ter o carro com essa característica.
Sim, precisa ter o carro com essa característica.
Se não tiver,
ele tem que, sei
volta
lá,
volta para os 3, 4 décimos.
Fazer uma política lá, ele com o engenheiro dele, entendeu? Falar, olha, vamos fazer no mínimo um acerto para nós, entendeu? Porque o carro tem outra característica, vamos fazer um acerto para nós. Porque eles pegaram esse carro que a Ferrari também desenvolveu para o Alonso e conseguiram fazer andar para o Felipe. Né? Ele e o engenheiro dele conseguiram fazer o carro.
É que mudaram a asa traseira do Felipe.
Mudaram a asa traseira,
o cara começou a vir de traseira. Sim. Aí o Felipe se achou. Que aí sobe temperatura de pneu, sobe tudo. Aí o Felipe se achou.
Sim.
Você vê que ele já ficou. Pega os vídeos aí do Cameron Board. Aqui, ó.
Bom, você estava dizendo uma hora que a gente já viu o Nico Rosberg ser. Você acha que ele vai tomar um pau do Hamilton? Ou. Como assim, vai ser mais ou menos como é Hamilton e Button? Como foi esse ano, por exemplo, que o Hamilton fez 7 poles, o Button não fez nenhuma.
Nesse sentido sim, eu acho que sim. Eu acho que o Hamilton vai andar mais rápido que o Nico.
Você também acha, Diego?
Eu acho.
A tendência seria essa, agora o Nico vai ter que mastigar o pau da viola, porque o cara vai pra cima mesmo, viu? Agora, precisa ver o carro que eles vão ter, a adaptação dos dois ao carro. Eu acho que o nível é muito bom, o nível da Mercedes está elevado, porque a Paquita também acelera.
Acelera.
A Paquita de bobo não tem nada.
É verdade.
E às vezes precisa de alguém para puxar.
É lógico, para motivar.
Para puxar, para motivar.
O outro está rolando reclamação já está em final de carreira. Sabe, esperando para entrar na fila do INSS.
E é um cara que precisa voltar. Quando o Hamilton entrou na Fórmula 1,
claro.
Primeiro ano de Fórmula 1 é vice-campeão. Era para ter sido campeão, mas foi vice. Era para ter sido campeão no primeiro ano.
Em
cima do Alonso. Ele foi o único que conseguiu, dentro de uma equipe, desmanchar o Alonso.
Exatamente.
Aí no segundo foi campeão, foi campeão.
Sim.
Foi campeão.
Sim.
Depois entrou numa queda pessoal, que eu pensei que ele ia chegar mais ou menos o que o Vettel está fazendo hoje, de sequência de título, resultados, ele emplacar. E não emplacou até agora. Então ele quer recuperar, ele quer ganhar mais um título. Só não sei se ele... Talvez ele tenha se precipitado, mas às vezes um ar novo dá uma refrescada na cabeça.
Não, dá. Eu concordo, porque sempre você tem uma motivação. Sabe? Agora chegou um cara que anda. Sabe? Um cara que não é um cara que está em final de carreira, sabe? Não, o cara anda cheio de ambições. Isso também te empurra.
Te empurra.
Porque quando você tem um piloto que empurra, isso também te empurra.
E vai trabalhar com o Ross Brown, que também tem uma passagem, tem um... Vai ser bom para ele também.
Eu adorei essa mudança. Eu queria mais mexidas assim, que eu acho que a categoria fica mais interessante. Só acho que a Red Bull não ia abrir mão do Vettel de jeito nenhum. Como não vai abrir.
Não vai. Só se alguém chegar lá com muito dinheiro para ele.
Mas muito. E assim mesmo vai levar o outro junto.
Sim.
Aí é problema.
Aí é problema.
Aí que daí o cara fecha aqui.
Daí fecha. Vai levar quem? Para a Domenicali?
Uma pergunta fácil aqui para vocês do jornal.
Olha o jornal aí de novo.
Uma pergunta fácil para vocês.
Bom, o jornal pegou no breu, gostei, porque já mandou também uma onda. É isso aí, jornal, manda ver.
Com a experiência de vocês, por que é tão difícil fazer crescer e desenvolver monopostos no Brasil?
O jornal me permita, por favor, dirija esta equipe ao senhor Pinteiro. Com a palavra, o nosso digníssimo presidente. Tiagão, por favor, eu se recuso.
Eu?
Tô cansado de bater na tecla.
Sou novo, só eles não querem.
A família Massa investiu um caminhão de dinheiro, fez um carrinho no alho e óleo, com downforce, com tudo, dando premiação, ajudando. Os três primeiros do kart recebiam apoio para correr, sabe, para bater.
Isso, pra fora.
Tudo, isso. Tudo. Não conseguiram. Então. Aí, conclusão, esse ano agora que entra, no próximo ano, teremos 19 categorias turismo.
Teremos. E vamos terminar o ano com 8 categorias turismo.
Isso, é que o que acontece todo ano é assim. Começa com 19, termina com 8.
É sempre assim. É. Elas vão se esvaziando e se diluindo durante o ano.
Primeira corrida é festa. Segunda corrida já convidado. Estamos pensando lá pra frente.
Boca livre, então lotado. Bocão, todo mundo. É. Champanhe pra todo lado. É, público mesmo, uma Kombi. No box, o vizinho, o tio, o sobrinho, a namorada, a amiga da namorada e o professor da escola.
Então,
e
todos
o professor
com a...
de educação física.
Com a pulseirinha.
Com a pulseirinha. Na terceira, só esquece. O jornal, meu querido, me desculpa. Não tenho o que falar. A única autorizada a te responder isso é a CBA. De repente pode ser que eles voltem a Fórmula V, quem sabe?
Sabe o que eu acho que falta? Falta um susto. Falta começar uma temporada de Fórmula 1 em Melbourne. E não tem nenhum brasileiro. Falta o susto.
Exatamente.
Está faltando susto.
O que não está longe.
O que não está longe.
Não. O que não.
Mas falta
não
esse baque.
Não falta muito.
Falta
porque,
muito.
Por enquanto, estou me empurrando com a barriga. Entendeu? Surgiu um Felipe Nasser.
Me engana que eu
surgiu um Esrazi agora, depois de lutando para
assim
vingar.
Assim mesmo, todos genuflexos, oremos. É. Né? Oremos, porque... tá certo? Tomara que se depender de quem... Porém, se depender de Caterham, é 2 anos em casa.
E antigamente, a gente ainda tinha um quintal que era Indy.
Isso!
Metade do vídeo era brasileiro.
É, sempre assim.
Hoje nós estamos com 2.
Já acabou.
E olha assim.
O americano está disso.
Falou tudo. Temos 2.
Elinho e Tony. E Tony,
olha lá.
Tá bom? Bem lembrado.
E o Elinho já está lá há uns 15 anos. Não,
pelo menos.
O Tony também.
Do Penske, o Tony também. Tá certo?
E o Tony
também. Periga eles virarem chefes de equipe no ano que vem. Teremos equipes de brasileiros com pilotos americanos. É. Os caras estão descobrindo a receita lá. Então, gente, jornal é difícil. Com a palavra CBA. Quer dizer, a CBA já conseguiu outros feitos e vai conseguir. Eu abro, leio aquilo, só vem categoria turismo, só turismo. Escuta, você não vai tirar ninguém de turismo para a Fórmula, sócio. Não vai.
Eu acho louvável, acho que tem que ter bastante categorias, eu concordo que tem, até de turismo. Só que essas categorias de turismo, elas não vão formar pilotos.
Não.
Elas vão pegar alguém, por exemplo, eu, se eu tiver dinheiro, condição, eu posso correr numa categoria de turismo para matar uma saudade minha, uma vontade minha.
Isso.
Mas eu não vou ser piloto de Fórmula 1. Por exemplo, eu ganho um dinheiro, eu quero correr, escolho uma categoria. Mas eu não vou ser piloto campeão mundial de Fórmula 1.
Bom, pessoal, o papo tá bom. Mas acabou o programa.
Mas é inacreditável.
É inacreditável. Acabou o programa. Mas nós vamos ter mais semana que vem.
Mas se Deus
quiser. Na próxima segunda-feira.
O ano que vem teremos um programa de 9 horas.
9 horas, 9 horas.
Exato. 9 horas de Just TV com Auto Race.
Exatamente. Mas na semana que vem. Nós teremos o Thiago de novo, vamos falar de NASCAR.
Isso.
Tchau, pessoal. Valeu.
Tchau, Júnior. Tchau. Obrigado, hein, Thiagão.
Valeu.
Até a semana.